Não me lembro, 81. Mas... Foi 81.
81, né, Subir? Revap, né? A última refinaria no país foi, entrar em operação foi a refinaria Henrique Lage, lá no Vale da Paraíba. E depois disso tiveram várias ampliações, né? Ampliação da Relan, da 32 da Relan, tem várias ampliações no país.
Senador, o caso, por exemplo, eu gostei de citar, porque o caso de Rondônia, que era e do Acre, que ele é um caso bem típico de um planejamento, de problemas que vinham ocorrendo por força maior, né, da natureza, vamos dizer assim, e que foi conseguido e que foi contornado com base no planejamento. É claro, vem de Paulínia, com base no planejamento. A ANP participou intensivamente em várias reuniões com as distribuidoras locais, buscando as soluções para que não tivesse... Já passamos o pior lá, no caso do Acre e de Rondônia. Quer dizer, então, esse ano, então, por exemplo, nós não tivemos problema nenhum em Rondônia e no Acre. Quer dizer, tivemos problema em outros pontos, né, que também agora estão sendo tratados de maneira global. Então, que é importante frisar nessa sessão aqui, é de que nós temos uma estrutura que hoje atende o abastecimento nacional. E ela está sendo atendida. E o cálculo, senador, ele é um pouco mais complexo, não é só aquela tancagem. Tem a tancagem, o estoque em transição, o estoque, quer dizer, uma série de alternativos, polos alternativos, tem um cálculo bem, assim, bem, bem complexo e que está sendo, vamos dizer, aprimorado para que esses pontos, que esses casos pontuais não venham a acontecer novamente. Agora, o que é importante ficar claro, eu gostaria de encerrar aqui falando, que não existe problema estrutural de abastecimento. Pode ter um estresse na cadeia logística por conta de outras demandas ou fluxos não previstos, mas o abastecimento ele está regular no país todo.
Senador, só para terminar, e acho que só falando um pouquinho também em nome da Ipiranga, a Ipiranga é uma empresa privada, e deixar claro que não é nosso interesse, de maneira nenhuma, obviamente, que falte produto. Até se faltar produto é um problema enorme para nós, porque o senhor viu mesmo todos os investimentos que a empresa fez e que as empresas fazem, né? Quer dizer, se falta produto, eu não vendo o meu produto, eu não tenho o meu negócio, eu não remunero todos os investimentos que nós fizemos. Então, o maior interesse que nós temos é que não falte e que a gente tenha estrutura e previsibilidade. E existem, de fato, alguns pontos, né? E quero voltar a esse ponto aqui que o Alísio colocou, que é o ponto específico de estrutura, estrutura logística, e falando especificamente nos portos, né, na questão dos contratos de locais em portos, que nos preocupa muito, né? A gente sabe que o governo está estudando isso há bastante tempo e que deve vir alguma definição em relação aos contratos nos portos, e que acho que é um ponto importante e que, obviamente, pedindo auxílio dos parlamentares, se nós pudéssemos estar mais próximos, né, e pudéssemos colocar a nossa opinião e as nossas informações, seria muito importante até para auxiliar no vamos dizer assim, na sistemática toda de abastecimento de combustível no país.
Eu queria... Bom, daqui a... Fazer previsão em nosso país é algo muito complicado, né? Só se tiver uma bola, né? Uma bola, aquela bolinha de cristal que a gente faz, que os videntes conseguem enxergar lá na frente. Mas, no Amapá, nós temos duas hidroelétricas em construção. E a previsão é de que elas estejam em funcionamento dentro de 2 anos. E tem o Lineão de Tucuruí, que vai nos interligar ao sistema nacional. O consumo de óleo diesel é de 5 mil metros cúbicos. Aliás, a capacidade de estocagem. Eu pergunto, esses tanques poderão ser convertidos para estocar gasolina?
Sim, sim. Sim.
Podem?
Podem.
Irão. Já está no planejamento de vocês fazer essa conversão. Então, realmente... Porque os últimos investimentos em tanques de armazenamento é de 68, não é? Faz muitos anos.
Foi a construção inicial. Aquela foi a construção inicial, Guido. Fala aí que a base...
Foi a construção da base.
Sofreu ampliações e existe um planejamento, obviamente, dentro de um plano, de um planejamento que as empresas fazem, né? E dependendo, obviamente, desses pontos que nós mencionamos, né? Quer dizer, a gente precisa ter algumas definições, entre elas a questão dos portos, né? E para seguir com os investimentos que são planejados, obviamente acompanhando o crescimento da demanda no Estado e acompanhando as definições, né, de estrutura logística.
Mas com a liberação desses tanques aí de óleo diesel, eu acho que já criaria uma capacidade enorme de estocagem para gasolina, porque eu acho que o consumo de diesel vai baixar muitíssimo, né? Deve cair em torno de 90%.
Sem dúvida, como o Guido está colocando, as premissas para fazer investimentos hoje elas estão bastante mais claras para as distribuidoras. Tá? Então, você hoje tem... qual vai ser o portfólio de produto, qual vai ser a demanda futura de produto, qual vai ser o modal, né, de suprimento de Macapá. Então, as premissas estão bem colocadas e bem estruturadas. Com alguns ajustes, tá, a gente vai poder definir claramente quais são os investimentos que a gente vai estar fazendo no Amapá, com relocação de tanques, construção de algum duto ou não, com interligação dessa base até o PIR. Então, são essas coisas que nós, a Ipiranga, estamos aprofundando os estudos. Tá, em breve, a gente vai estar definindo aí e podendo anunciar.
O grande problema, presidente, é que quando reduzir o consumo de diesel, também vai ter uma grande perda de receita no Estado, né? A gente não sabe se comemora ou se lamenta, porque Rondônia, nós agora temos lá duas grandes hidrelétricas, que é a de Samuel Ratinha, tem a de Giral e a de Santo Antônio, e com isso nós estamos agora desativando o diesel. O baque na receita do Estado é enorme. E o pior é que a energia gerada no Estado de Rondônia é para São Paulo, e o ICMS é pago no Estado consumidor e não no Estado produtor. Então, nós perdemos receita do ICMS do diesel e vamos deixar de arrecadar ICMS em razão de quem arrecada São Paulo, que é o Estado consumidor e não produtor. Então, essas distorções que, infelizmente, falta também uma política para equilibrar um pouco essas desigualdades regionais. Mas é só para lembrar, Vossa Excelência, que a comemoração da redução do consumo de diesel e ter o estoque depois para a gasolina não é tão saudável assim, porque a Vossa Excelência vai ter que ter lá uma redução enorme do ICMS. Mas é um custo que a gente tem que pagar, porque, afinal de contas, a energia limpa da hidrelétrica é bem melhor, é mais confiável e também atende melhor ao meio ambiente e é definitiva. Nós, por outras maneiras, certamente o Estado recuperará esse enorme desfalque de ICMS que terá em razão do combustível não utilizado.
Depois a interligação ao sistema nacional dá um pouco mais de garantia ao consumidor, melhora a qualidade da distribuição, enfim. Eu acho que isso aí é um passo adiante. Mas eu queria agradecer aos convidados e eu queria traçar um cenário de futuro do nosso próximo encontro aqui, quando então o senador Tomás Corrêa perguntar pelo estoque de combustíveis de Rondônia, o representante da ANP vai pegar o seu laptop e vai nos dar a quantidade que nós vamos ter em Rondônia, vai dar a quantidade que nós vamos ter no Amapá, e nós vamos ter também a apresentação dos estoques nacionais, para que a gente não tenha que dormir preocupado se no outro dia vai para a fila. Porque eu confesso que eu saio daqui com algumas preocupações. Uma dessas é essa falta de controle dos estoques nacionais. Eu acho que, eu sugiro que a ANP, mesmo, eu sei da dificuldade, me foi colocado, inclusive, da falta de recursos humanos, não é? Mas teríamos que fazer um esforço para podermos ter, não é, com clareza, a contabilidade desses estoques, porque nós crescemos a demanda, a demanda vai continuar crescendo. Você vê que esse ano foi um ano com um crescimento econômico meio desacelerado. Pode ser que, eu não acredito muito, mas a expectativa é de que o ano que vem né, nós tenhamos um melhor crescimento da economia. Se tiver um melhor crescimento da economia, eu acho que aí nós vamos ter... Né, você tem que prever um pouco isso. Né, eu acho que as distribuidoras, eu não tenho a menor dúvida que para Ipiranga e para a BR, distribuidoras querem vender combustível. Faltar combustível é o pior dos mundos, né, o pior cenário possível, né, porque não dá para remunerar o capital, não dá para remunerar os trabalhadores, enfim, eu entendo isso. Mas, então, por que isso está acontecendo? Se todo mundo quer vender e tem muita gente para comprar. Né? Essa é uma questão que precisa ser equacionada. Eu acho que aí entra o papel definitivo da ANP, que, por lei, lhe cabe garantir o abastecimento em todas as regiões do país. Na verdade, é a ANP que tem que dar respostas mais contundentes em relação ao atendimento do abastecimento de combustível em todo o país. Eu recomendaria que se fizesse um esforço no sentido de controlar, de monitorar e ter com muita clareza, porque eu fico imaginando daqui a dezembro nós temos um crescimento no consumo. E se esse navio, e se a licença ambiental demorar? E se esse navio não chegar? Não é? Nós temos um risco aí iminente. Então, nós vamos fazer um esforço da nossa parte. Eu me disponho a ir lá conversar com o secretário estadual de meio ambiente, ver se vocês puderem me informar o número do protocolo dessa demanda, para que a análise ambiental seja feita com mais presteza. Eu tenho uma preocupação muito grande com o meio ambiente do meu país, do meu país, em particular do meu estado, que é um estado muito preservado. Me assusta muito quando faz prospecção de petróleo. É bom que todos nós saibamos, a costa atlântica, aquela costa norte, concentra os maiores bancos de pesca do mundo, não é? Uma grande concentração de pescado, camarões, não é? Que alimenta milhões de pessoas, não é? Milhões de pessoas, em função da descarga do Rio Amazonas. Você sabe que toda a água do Rio Amazonas avança mar adentro até 200 quilômetros, e ali na costa criou um sistema todo esse sedimento do rio, ele vai para o fundo do mar, e ali se dá a reprodução de centenas de espécies da vida marinha, juntamente com a parte, com os mangues da costa do Amapá. Eu até falei que entrei em contato com as autoridades do Estado, porque lá tem um incêndio nas turfeiras do mangue da costa atlântica. E é um prejuízo inimaginável para a reprodução da vida marinha. Então, o Amapá, a costa do Amapá, realmente é de uma riqueza fantástica, não só do Amapá, até em cima da Guiana Francesa. E quando fala em prospecção de petróleo, com possibilidade, que a gente sabe que é sempre muito arriscado, não é? A gente tem acompanhado os desastres ambientais, né, provocados pela exploração, pela produção de petróleo. E eu fico muito assustado, porque se nós fizermos um balanço do que a costa do Amapá produz de pescado, e alimentam alguns milhões de pessoas, né? E a gente não pode trocar isso por nenhum petróleo do mundo. Primeiro, comida, né? Primeiro alimento. E ali é um celeiro de alimentação fantástico. Mas eu acredito que a gente vai poder planejar um pouco melhor, poder monitorar, acompanhar, fiscalizar, para que a gente não tenha graves prejuízos. E nós vamos fazer isso lá para ver se o nosso navio cisterna para a gasolina, do mesmo jeito que está lá o diesel, está dando certo. Me imagino que deve haver monitoramento ambiental. Já tem uma experiência, não é, com o navio de óleo diesel, então me parece que não há necessidade de uma espera tão grande para que a gente possa ter esse tanque permanente lá, e com estoque maior, para que não haja nenhum problema. Eu pergunto se tem mais alguém que queira se despedir ou fazer alguma consideração.
Só queria completar e reafirmar o seguinte: a ANP tem o controle, tem todas as capacidades, A responsabilidade do estoque é a responsabilidade das distribuidoras e dos agentes ali envolvidos. O monitoramento, todo ele é feito, já está sendo feito. É feito com análise de... Agora nós estamos aprimorando, inclusive, o monitoramento com análise de risco. O que eu queria, o que eu gostaria de ressaltar é que o encontro com os setores, esse encontro que é feito com os setores, com os produtores, com os distribuidores, com a rede, com outros órgãos de governo, ele é feito mensalmente, esse controle já está sendo feito. É que em momentos de pico, como é o caso de pico de consumo, como é o caso de dezembro ou fevereiro, ou aqueles momentos, ou em algumas áreas que são diferentes dessas datas, mas que também tem momentos de pico, nós intensificamos as nossas reuniões e as análises em relação aos problemas ali ocorridos. Então, isso aí já está sendo feito e nós estamos fazendo um trabalho até mais depurado. E, além disso, medidas já foram tomadas na questão do aumento de previsibilidade por parte da distribuidora, no aumento de estoque e no rigor em relação ao estoque. Tá? Só queria tranquilizar em relação a isso, que realmente as medidas já estão sendo tomadas. Um exemplo bom é o exemplo de Rondônia aqui, que não teve problema. Ok? Então, as medidas já estão sendo tomadas, então eu gostaria de tranquilizar nesse sentido, que já estão sendo tomadas as medidas, nós temos o controle de todas as capacidades, ou seja, o que nós estamos fazendo é fazendo o ajuste fino, vamos dizer assim, com uma análise de risco mais depurada, com normativa de... assim, que intensifique mais a questão da previsibilidade e da garantia do estoque ou do abastecimento, ok?
Com certeza. Bom, nós, só para te situar, senador, nós ouvimos o presidente do Sindicato de Distribuidor de Combustíveis, o representante da BR, da Agência Nacional do Petróleo e também da Ipiranga, que fizeram um balanço e nos deram notícia que agrada nossos ouvidos, outras menos. Mas eu lhe passo a palavra.
Senador Caperibe, muito obrigado. Eu queria primeiramente lhe cumprimentar. O senador Caperibe tem protagonizado a mobilização da nossa bancada no Senado e na Câmara em virtude, em decorrência da gravíssima crise de abastecimento de combustível que eu acredito que há duas semanas, duas semanas atrás, nós tivemos o ápice lá na APA. Então, queria cumprimentar os senhores presentes a essa audiência, o representante da Petrobras, Dr. Jorge Celestino, o representante do Sindicato Nacional de Empresas Distribuidoras de Combustível e Lubrificantes, Dr. Alísio Vaz, o superintendente de abastecimento da ANP, Dr. Odisseu Cardoso, e o gerente-geral da Ipiranga, né? Eu quero primeiro me justificar, estava em audiência com a ministra da Cultura, acompanhando o nosso prefeito eleito, Clécio Luiz de Macapá, em audiência com o Corregedor Nacional de Justiça. Mas fiz questão de, antes de terminar, e ainda bem que ainda acompanho o fim dessa audiência, para assim, realçar o que o senador Caperibe já deve ter apresentado aqui, e ele, eu reitero, tem nos mobilizado em função do drama que tem vivido a população do estado do Amapá. Acho que é perceptível, os senhores já sabem disso, que o Amapá é o único estado da federação que não tem ligação terrestre. Então, quando alguma coisa dá errado no abastecimento de combustível, são semanas a população do estado do Amapá padecendo. Primeiro porque tem que chegar no Porto de Santana e em Macapá. Depois, há uma dificuldade enorme para chegar no restante do Estado, né, nos demais municípios do Estado. Então, qualquer falha no sistema de distribuição, qualquer imprevisto no sistema de distribuição, é o conjunto do Estado, é o conjunto da população do Estado que padece pelos transtornos. Eu sei, temos aí as informações, que há um problema de abastecimento em todo o país, né? Há um problema de abastecimento em todo o país por diferentes razões. Um pouco, como já foi dito, são os dramas do crescimento, mas eu quero reiterar o que já foi dito aqui pelo senador Caperibe, e reitero que ele tem nos conduzido e nos liderado nesse processo. Eu peço, em especial, dos representantes da Petrobras e da Ipiranga e a fiscalização da ANP, eu peço sempre uma atenção e cuidado especial no abastecimento em relação ao Amapá. Porque qualquer, não é por ser exceção, não é por ser sugêneres, não é por ser privilegiado, é porque a geografia nos singulariza. A geografia nos singulariza. Nós temos uma enorme barreira geográfica chamada Rio Amazonas. Então, qualquer imprevisto na programação de abastecimento, são 700 mil pessoas, que é a população do nosso estado, que padece dos transtornos e do drama da ausência de abastecimento. E, como os senhores sabem, embora nós estejamos desenvolvendo novas tecnologias, embora o século XXI não, todos digam que não é o século do combustível fóssil, mas ainda vivemos o drama de uma sociedade que é dependente do combustível fóssil. Então, qualquer drama de abastecimento de combustível causa transtornos enormes em qualquer sociedade contemporânea. Ainda mais em uma sociedade como a nossa, que é, lamentavelmente, dependente, como é, do abastecimento de combustível. Então, eu queria, ao concluir, só parabenizar o senador Caperibe pela iniciativa e pela condução, pela iniciativa não só da audiência, mas pela condução política que tem dado a esta crise que tem vitimizado a população, em especial a população do Amapá. E pedir, obviamente, reiterar os pedidos da atenção em especial por parte do órgão regulador, que é a ANP, e das duas distribuidoras que temos lá no Amapá. Obrigado, presidente.